Programa Ponto de Vista.
Nós estamos falando aqui sobre o Ano Santo da Misericórdia e já falamos com Silvonei José de Roma, estamos falando com o padre Alex Gonçalves aqui e agora vamos falar com Dom Murilo, que é arcebispo de Salvador, na Bahia. Dom Murilo, o senhor me escuta?
Escuto.
Muito bem-vindo ao nosso programa Ponto de Vista aqui pela Rádio Coração, no Mato Grosso do Sul.
Sim, bom dia para todos.
Bom dia. E quero saudá-lo, eu sou baiano, viu? Embora more aqui, sou baiano, sou da cidade de Euclides da Cunha.
Ah, que pertinho.
Exato, exato. Dom Murilo, nós estamos falando sobre o Ano Santo da Misericórdia e já falamos aqui com Dom Dimas, acabamos de falar também com o Silvonei José, diretamente de Roma, né? Nos Sim. trazendo uma novidade, dizendo que o Papa vai fazer a abertura do Ano Santo na África, amanhã, antes mesmo de fazer na Basílica do Vaticano. E em Salvador, como estão os preparativos?
Nós estamos nos últimos preparativos, porque teremos dois locais. A Catedral Arquidiocesana, com toda a sua beleza, não poderá ter a sua Porta da Misericórdia, porque ela está em restauração e a restauração terminará só no segundo semestre de 2016. Então estabeleci que será aberta a Porta Santa no Santuário do Senhor do Bom Fim, que é chamado lá o Santuário da Colina Misericordiosa. Então um lugar muito apropriado, porque a imagem do Senhor do Bom Fim, Cristo de braços abertos, quer expressar justamente isto, aquele que nos acolhe, que nos perdoa, que nos dá a oportunidade de uma nova vida. E a segunda porta será no santuário de Santo Antônio de Santana Galvão, Santo Antônio Galvão, que foi o primeiro santo brasileiro, e que estudou uns anos em Cachoeira, onde hoje, no local que ainda conserva uma igreja antiga, muito bonita, e lá também, especialmente para favorecer as comunidades do Recôncavo, teremos também uma Porta da Misericórdia. Porque eu só recordo o seguinte, normalmente, estamos chamando Porta Santa, a porta das quatro basílicas romanas, São Pedro, São João do Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo Fora dos Muros, onde há uma porta chamada Porta Santa, que só se abre no Ano Santo. As portas das nossas catedrais e santuários é a Porta da Misericórdia, com o mesmo efeito da Porta Santa, só que essas portas não são exclusivas para isso, tanto assim, que é a primeira vez que isso acontece no mundo todo.
Dom Murilo, e o senhor que é vice-presidente da CNBB, a igreja no Brasil, o senhor sente que ela realmente está bastante envolvida para as celebrações desse Ano da Misericórdia, com todas as suas realidades, né? A dimensão realmente da prática da misericórdia, além das celebrações litúrgicas?
Eu diria assim, que já há uma consciência, mas eu tenho certeza de que essa consciência vai aumentar na medida em que as portas forem abertas, a imprensa católica ou não divulgar mais esse fato, e a gente puder assim explicar melhor o que é o Ano da Misericórdia, porque foi tudo muito assim de uma hora para outra. Em abril o Papa escreve a sua bula, institui esse ano e ainda não se teve tempo para se mirar, porque isso tudo leva um tempo. Mas e depois no Brasil temos que nos recordar que final do ano sempre é mais intenso nas pastorais, nas paróquias e tal. Mas eu, por exemplo, aqui em Salvador, eu vejo que já se fala muito. Vamos ter uma grande celebração na tarde do dia 13, às 4 horas da tarde, lá na Mansão da Misericórdia, no Santuário do Bom Fim. E estamos convidando todo mundo para ir lá. No final da celebração, eu abrirei a Porta da Misericórdia e a população toda será convidada a passar por ela também.
E aqui tem uma pergunta de uma fiel aqui da cidade de Dourados. Ela fala sobre aqueles que vão passar pela Porta Santa, vão ganhar indulgência. E aqueles que não têm as condições de passar pela Porta Santa?
Isso como o Papa já previu também.
Sim.
Aí a pessoa faça suas orações onde puder. Ele, por exemplo, contemplou os presidiários.
Sim.
Poderão, lá na própria prisão, entrando no espírito da Porta da Misericórdia, no espírito do Ano Santo, rezando nas intenções do padre, do Santo Padre, o Papa, se possível comungando, mas com o coração. Quer dizer, na verdade, o que ele quer é que todo mundo tenha essa graça de passar pela Porta da Misericórdia, porque Cristo é a porta, eu sou a porta, quer dizer, que entrar por mim será salvo. Agora, o que eu penso também que é importante ressaltar, que não é um gesto mágico, no sentido de não importa o meu estado de espírito, a minha disposição, ao passar está tudo resolvido. Não, ao contrário, por isso até o Papa fala da preparação por uma caminhada, por uma peregrinação ao santuário ou à catedral, para preparar o coração. Quer dizer, a pessoa, além de acreditar na misericórdia de Deus, tem que fazer a sua parte para mudar de vida. Como Jesus falou com a adúltera, ele não passou a mão na cabeça dela e disse, não, tudo bem que você faz, não tem problema. Ao contrário, ele disse, vai e não peques mais. Quer dizer, a passagem pela Porta Santa é a passagem para uma nova vida, onde Deus vai estar no centro, onde vamos estar atentos às necessidades dos irmãos, necessidades espirituais e corporais. E aí sim, essa passagem tem todo o seu sentido, porque ela vai ser expressão de uma vida que está disposta a mudar e de a graça de Deus que acolhe o seu filho arrependido.
Dom Murilo, e o senhor lembrou da conscientização que o Ano Santo pode trazer realmente para a igreja, né? E tem essas práticas, né? Que são práticas físicas e também espirituais, né? Cada diocese, por exemplo, pode adaptar essas práticas. Imaginemos nós que vivemos aqui em uma região que tem bastante irmãos indígenas, né? E outras denominações de etnias. Essas práticas, né, a gente poderia adaptar para que o povo fosse conscientizado a partir de cada realidade, portanto, práticas enculturadas?
Sem dúvida nenhuma. Porque o espírito é esse. Deus olha com misericórdia para mim. Eu sou chamado a olhar com um olhar misericordioso para o irmão, a irmã que está ao meu lado e que está necessitado. Não importa a necessidade dele, tanto que pode ser físicas, pode ser espirituais. O importante, claro, é que a gente responda às necessidades dos irmãos concretos que nos envolvem. Porque não adianta eu dizer para numa cidade onde não há nenhum presídio, dizer que a coisa mais importante é visitar os presos. De repente, naquela cidade, vai ser crianças abandonadas, idosos esquecidos, uma aldeia de indígenas. Então, cada um de nós deve olhar para a realidade com o olhar de Cristo, que é o olhar do bom pastor. Ele que vai nos ajudar a ver onde há um irmão que sofre. E naquele irmão que sofre, é Cristo que sofre. Não importa quem ele for, se tem religião, se não tem, se é da nossa, se não é. Importa que é Cristo que sofre, a quem eu vou socorrer.
Dom Murilo, também esta dimensão, quando a gente fala de Porta Santa, né, que é um símbolo, né? Ela é recordada, né? O Silvonei José de Roma trouxe agora um pouco isto, esclarecendo um pouco, mas eu gostaria de aprofundar. É recordada como um símbolo de Jesus, que é a porta, né? Para o paraíso, para o coração de Deus, né? Como nós devemos trabalhar isso aqui para que o nosso povo realmente, durante este ano, através das nossas catequeses, nas homilias, né? Nos nossos encontros, a gente possa fazer surgir no coração do povo esse desejo de passar por essa porta que é Jesus?
Em primeiro lugar é isso. Eu acho que no centro do Ano da Misericórdia deve estar Jesus, que é a expressão mais forte da misericórdia do Pai. O Pai a gente não vê. Nós conhecemos o coração do Pai porque o Seu Filho nos transmitiu como é esse coração, que é um coração daquele do bom pastor, do Pai, do Filho pródigo. Então, Jesus tem que estar no centro. Estando ele, bom, eu vou procurar ser amigo, é o que ele quer. Ele veio para formar um grupo de amigos, uni-los para apresentar ao Pai. Então, vamos descobrindo que muitos não pertencem a esse grupo de amigos porque não conhecem Jesus Cristo ou conhecem mal. E aí, como vão se aproximar de alguém de quem só ouviram falar de forma errada? Então, cabe nos mostrar, antes de tudo, mais do que logo querer atrair alguém para Jesus, nós olharmos nessa pessoa o rosto de Cristo que sofre e servi-la. Aí sim essa pessoa vai também acabar descobrindo e querer descobrir por que que eu faço isso, que convicção me move, o que que há por trás da minha dedicação. E essa pessoa também vai querer, e vendo a gente feliz, vai querer ser feliz também. Mas sempre essa ideia, Cristo no centro, o irmão, a irmã, cada irmão. E ao mesmo tempo, um reconhecimento do próprio pecado. E isso é fundamental na vida cristã. Tanto que a primeira palavra que Jesus disse quando começou a pregar é: convertei-vos e crede no Evangelho. Só se converte quem tem consciência que é pecador. Quem acha que já está bom, que é puro, santo, que não tem mais nada, esse nunca vai fazer nenhum esforço, porque já se considera pronto já. Então, reconhecer diante de Deus nossa limitação, nossa miséria, nosso pecado, mas ao mesmo tempo reconhecer, meu Deus, e apesar disso tudo, ou melhor, por causa disso tudo, Deus olhou com misericórdia para mim. E enquanto a pessoa não se sentir amada por Deus, envolvida pelo seu amor, pelo seu perdão, pela oportunidade de começar uma nova vida, enquanto a pessoa não fizer essa experiência, não dá passos nenhum nesse campo. Esse é o primeiro passo, reconhecer que Deus realmente é rico em misericórdia, como escreveu São Paulo aos Romanos. Então, esse reconhecimento é o primeiro passo para eu, sentindo-me amado pelo Senhor, me perguntar assim: meu Deus, o que que eu posso fazer para agradar esse Deus tão bom, que tanto me ama, que é Pai, que não quer ser ofendido pelo meu pecado, ao contrário, quer ser amado. O que que eu posso fazer para amá-lo? É que nem na vida, no dia a dia, só faz experiência do amor quem é amado. E esse que é amado vai poder amar também.
E dentro desse contexto, Dom Murilo, o sacramento da reconciliação, né? Para que possa ser celebrado, exatamente, acho que a palavra mais correta, não sei, o senhor me corrija se eu estiver errado, é celebrado, né? Celebrar o sacramento da, sim, reconciliação como algo positivo. E como é que a gente pode trabalhar bem isso? Porque a gente sabe que há um afastamento de muitas pessoas, né, pelo próprio materialismo, consumismo, dessa dimensão. As pessoas preferem procurar médicos, psicólogos, etc., às vezes para problemas espirituais, né? Como trazer à tona esse sacramento que é colocado como um dos pontos principais para a celebração deste ano?
Eu não sei se realmente aquilo que você falou é verdade, no sentido que o pessoal se afasta. O que eu noto, não sei, que quem tem se afastado do sacramento da penitência são os padres, nós padres, que não estamos dando o tempo devido, não valorizamos. A minha experiência aqui, na igreja, onde um padre começa a atender confissão com o local certo, horário marcado, pode ser 2 da manhã, pode ser 2 da tarde, vai ter fila e vai ter gente. Então, pessoas querem, às vezes eu acredito que muitas igrejas, se tirou o confessionário, não há horário para confissão, como é que o povo vai se confessar? Eu penso que para os padres, isso eu tenho falado e vou continuar falando para os padres aqui da Arquidiocese de Salvador, a maior contribuição que podem dar ao ano da misericórdia é se disporem a atender confissão em local determinado, próprio para isso, com horário marcado. Os padres que fizerem isso, em pouco tempo, vão ter filas a qualquer dia, a qualquer hora. Então, nós é que, às vezes, fomos tirando isso, claro, o povo foi perdendo o valor. Porque se ninguém atende, é sinal que então não precisa, não há necessidade, ou não é importante. E, sem dúvida, o sacramento da penitência é o local onde pode ser mais, e é mais forte, a expressão da misericórdia de Deus, que quer, através do sacerdote, repetir hoje para o pecador: vai, não tornes a pecar. Deus te perdoou para fazer nascer a experiência de alegria no coração da pessoa. Então, eu penso que o grande propósito e a grande contribuição que nós, padres e bispos, podemos e devemos dar neste ano da misericórdia é nos dispormos concretamente, de uma forma decidida, com local marcado, com horário marcado, a atender confissões.
Dom Murilo, agradecemos a sua participação no programa Ponto de Vista pela primeira vez. Esperamos nos encontrar aqui nessa programação em outros momentos, falando de assuntos também pertinentes. E desejamos, né, que o Ano Santo em Salvador surta os efeitos para o qual foi criado, né?
E Deus muito abençoe e abençoe todos os seus ouvintes aí de Ponto Coração.
Muito bem, um grande abraço.
Outro.
Tchau, tchau.
Padre Alex, Dom Murilo tocou num assunto agora, né? Que interessante, né? Ele disse que há procura para o sacramento da reconciliação e há pouca disponibilidade. Como é que você vê isso, como pároco?
Então, é aquilo que eu já dizia logo no início do programa sobre a nossa programação, de intensificar também as celebrações penitenciais, também para conduzir o fiel a uma procura maior. Mas só que ele tocou justamente no assunto: o problema não é o fiel que procura, é o padre que nunca tem tempo. Enquanto ele falava, me recordava também da carta do Papa Francisco a respeito desse jubileu, deste ano da misericórdia. Ele disse assim: este não é um tempo para nos deixarmos distrair, muito pelo contrário, permanecermos vigilantes e despertarmos em nós a capacidade de fixar o essencial. Qual é o essencial? É o tempo para a Igreja reencontrar o sentido da missão que o Senhor lhe confiou, justamente ser o canal da misericórdia. Então, ao mesmo tempo, ele puxa a orelha de nós, padres, né? Mas nos coloca também nesta busca, né?
Então, e como canal, né? Isso é importante também, para que nós, padres, nos sintamos também envolvidos pela misericórdia de Deus, porque em nome de Deus podemos ser canais, né?
Justamente. Então, é um ano para se trabalhar bastante.
E, Padre Alex, além da celebração do dia 12, né, que já mencionamos aqui, que vai fazer essa abertura, e aqui nós temos uma peculiaridade, né? Nas outras catedrais, vai ser aberta no dia 13, né? 13. E aqui nós temos, portanto, dia 12 e dia 13, nós temos uma outra programação. Você poderia trazer a questão das paróquias, né? Como isso vai se dar?
A partir do dia 13, ao longo do ano, não é? Todas as paróquias da diocese também é convidada a fazer a sua peregrinação, a sua visita ao santuário, onde também ali terá esse sentido, né? Do ano da misericórdia. Ao longo de todos os anos, até chegar no dia 20 de novembro, se eu não me engano, isso, com a catedral, com a celebração de encerramento. Então, a partir do dia 13 até o dia 20 de novembro, onde se encerra o ano, todas as paróquias são chamadas a fazer, então, a sua peregrinação, a sua visita ao santuário e ali também realizar o ano da misericórdia.
Muito bem. Agora gostaria que você deixasse, já que estamos concluindo o nosso programa, né, o convite para essas celebrações, né, as suas considerações finais sobre o ano da misericórdia.
Então, eu convido todos os nossos irmãos radiovintes, de modo particular também os nossos fiéis, a vivermos de modo intensivo este ano, a colocarmos também, nos colocarmos em caminho, como já ouvimos ao longo do programa, tanto Dom Murilo quanto
Silvonei,
é uma igreja que caminha, mas uma igreja que caminha para uma mudança, uma conversão, uma transformação. Não terá sentido este ano da misericórdia acontecer na vida de cada pessoa se não também nos dispusermos a mudarmos, a nos deixarmos levar por este Deus que vem ao nosso encontro e quer nos possibilitar uma vida nova. Então, as minhas considerações é para que vivamos com intensidade esse desejo de mudança de vida, de transformação, e curemo-nos as nossas feridas mutuamente, né, uns dos outros. Sejamos os canais da graça, mas principalmente nos ajudemos a viver esta realidade.
Muito bem, nosso programa Ponto de Vista está chegando ao fim. Nós queremos agradecer a você que nos acompanhou, como sempre, todos os sábados. Agradecer aqui o Padre Alex, que está conosco aqui no nosso estúdio. Agradecer aqueles que participaram por telefone também, dando a sua contribuição. O Silvonei, diretamente de Roma, Dom Dimas, de Campo Grande, e Dom Murilo, de Salvador. E dizer que no próximo sábado nós retornaremos certamente com outro tema. Grande abraço, nos encontramos no próximo sábado.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.